O Budejo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Budejo, podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos. Eu sou o Luan Alencar.
E eu sou o Romilly Furtado. E nós estamos por aqui toda quinta-feira. Então, para não perder nenhum episódio, siga o Budejo no seu tocador de podcast favorito e nas redes sociais. Nós somos @budejopodcast no Twitter e no Instagram.
E no momento Indicação Rádio Guarda-Chuva, esse selo de podcasts jornalísticos do qual nós fazemos parte, hoje eu quero te indicar dois programas da casa. O primeiro é uma estreia, o Vale de Perus, uma série em 6 episódios semanais, sempre às segundas, que é baseada no livro do Camilo Vanucci, contando a história de um dos episódios mais escandalosos de violência de Estado e violação de direitos praticados durante a ditadura militar no Brasil. A outra dica é o vídeo de jornalista do nosso amigo Rodrigo Alves. Como a gente falou aqui semana passada, ele está com a série Vidas Paralelas, que ouve os relatos de dois jornalistas que não se conhecem e nunca se cruzaram, gravados durante todo o ano de 2020. Inclusive, todo mundo que estiver ouvindo isso daqui, vai lá no Twitter mandar suas boas energias para Rodrigo, porque ele acabou de dar um passo extremamente corajoso, alguns iriam até maluco, e se demitiu da Globo para focar no vídeo de jornalista. Então, Rodrigo, um abração. Vamos, tu se demitiria da Globo para ficar só no Budejo?
Cara, eu gosto de pensar que sim, que seria massa.
E sabe uma coisa, Vamos, que nos possibilitaria nos demitir da Globo pra focar no Budejo é os apoiadores do Budejo.
É verdade.
Vamos, o que é um Budelover? Explica aí pras pessoas que não conhecem.
Um Budelover é aquela pessoa que tem acesso a informações exclusivas e de primeira mão do Budejo Podcast e ainda tem contato com outros Budelovers, que são pessoas maravilhosas que interagem sobre tudo e nosso grupo super maravilhoso também, como eles. E então, além de ajudar o Budejo, eles ainda conhecem várias pessoas do Brasil todo e têm várias interações online.
É isso. E aí, para se tornar um Budelover, o que, é que a pessoa faz?
Bom, ela pode apoiar a gente através do apoia.se/budejopodcast ou do picpay.me/budejopodcast.
Maravilha. Então, acessa aí um desses sites, confere os planos que tem, que a gente preparou. A partir de R$5, você já nos ajuda imensamente a continuar aqui essa produção toda semana. E é isso. Bora pro programa de hoje, Vamos?
Partiu!
E hoje a gente tá aqui com Luísa Lima. Seja bem-vinda de volta, Luísa.
Olá, gente, tudo bom? Que massa estar aqui de novo.
Esse é um dos últimos episódios do ano, né, do Budejo. Estamos aqui em clima de fim de ano mesmo.
Natalino.
Musiquinha de Natal tocando aí no
fundo. O que você fez?
Todo mundo doido pra que esse ano vá embora. Ninguém aguenta mais esse ano.
E que assim que vire o ano, todos os problemas sumam, assim, da virada do ano.
Magicamente.
Eu acho tão legal, porque a gente tá reclamando 2020 como se 1º de janeiro tivesse vacina, impeachment, assim, tudo fosse melhorar.
É. E a gente sabe que a tendência é piorar.
Ai, mas gente, vamos deixar pra pensar isso depois.
É, não vamos estragar esse clima natalino com a realidade, não.
E aí, pensamos em chamar a Luísa, por quê? Porque essa é uma época do ano em que, principalmente se você, e eu espero que você, ouvinte do Budejo, fique em casa nessas festas de final de ano. Não tem pra que se aglomerar no final do ano, galera. Então fique em casa, cozinha, né? Faz umas comidinhas legais aí, você. E esse episódio é pra isso. É pra gente falar sobre o papel da culinária e da cozinha no isolamento social. E de quebra, a gente dá aqui umas dicasinhas. A gente não, né, Luísa? Porque eu e família somos desastres na cozinha.
A gente vai pedir umas dicas, no caso.
Só me chamam pra falar de comida. É isso, eu não tô achando ruim não, viu?
Luísa, é porque a gente abre teu Twitter e é um desespero, né? Então, assim, quando a gente pensa em comida, tem que... Não, Luísa tem que vir aqui nos ensinar. Esses dias eu vi tu ensinando uma salada lá, muito louca. E eu que não sou a pessoa da salada, fiquei babando, assim, pra comer uma salada daquela. Então, eu queria que a gente começasse... Luísa, como foi pra tu, nesse período, né, de isolamento e tal? Qual foi o papel que a cozinha desempenhou, assim, pra... Sabe, pra manter a sanidade no lugar nesse tempo tão insuportável?
Olha, eu passei por todas as fases, né? Eu marquei quase tudo no bingo da quarentena. Porque eu até aprendi a fazer pão, né? Todo mundo teve a fase do pão.
Ai, teve isso. Isso é uma coisa bem começo da quarentena, né? Foi, a fase do pão. Que faltava fermento no mercado.
Exatamente, né? Exatamente. Eu passei por isso. Inclusive, fui em dois supermercados, me coloquei em risco pra atrás de fermento biológico pra fazer pão. É, eu passei por todas as fases da quarentena. Inclusive, como eu já gostava de cozinhar bem... Né, bem mesmo, antes de tudo isso, eu passei até pela fase de enjoar de cozinhar. Não aguento mais a minha comida, vou começar a pedir aqui, porque não tem mais jeito. Mas uma coisa bacana pra mim foi a história das receitas, né? Porque eu comecei a colocar no Twitter e eu me programei pra ter 100 receitas na minha thread de receitas. Inclusive, essas 10 últimas agora são todas destinadas a alguém, né? Então... Uhum. Eu acho que já tô pensando aqui que a próxima vai ser uma farofa de Natal para o Budejo Podcast. Vou dedicar ao Budejo uma das receitas que a gente fizer aqui hoje aí. Pensei na farofa, mas vocês podem escolher outra para dedicar ao podcast. E assim, às vezes é o que mantém minha sanidade, porque o começo da quarentena para mim, eu falo mais fácil e mais difícil, não teve fase mais fácil e mais difícil. Teve fase que a gente, da novidade, que a gente tava suportando melhor. Não, 2 meses assim, ninguém morreu, vai ficar tudo bem, né? 2 meses dá pra superar. E no começo eu trouxe minha mãe pra cá, que também cozinha muito bem. Então foi até mais suportável. E agora que ela não tá mais aqui, que eu realmente tô só, eu tô encontrando minha sanidade na cozinha. E aí... O tempo que eu puder, se eu não estiver trabalhando, fazendo outra coisa, o tempo que eu posso, eu tô ali na cozinha, cozinhando só pra mim mesmo, mas ao mesmo tempo não só pra mim, porque eu fico postando as receitas, então é um jeito de dividir com as outras pessoas também.
Ah, maravilha. Eu queria muito entender, assim, eu devia chamar a Leda pra esse episódio também, eu queria muito entender qual é o lance psicológico que tem na, sabe, no prazer que você sente... No fato de você juntar ingredientes ali e ver aquilo se transformar. Porque assim, eu fico vendo vídeos de pessoas cozinhando e eu acho incrível isso, sabe? Eu não vou comer depois, eu tô vendo um vídeo, né? Mas eu acho incrível o processo e o, sabe? Eu queria entender qual é o que é que ativa no cérebro da pessoa esse prazer de ver os ingredientes se transformando numa coisa no final, assim, sabe?
Olha, eu acho tudo relacionado à comida incrível, assim. Eu gosto de comer, gosto de fazer e de pesquisar sobre. Eu acho tudo muito incrível, que casa com o quê, sabe, assim... É como se na cabeça de quem cozinha tivesse umas caixinhas e você vai encaixando o que é que dá certo com o que. E eu acho isso, eu acho tudo muito legal. Uhum. E uma vez, inclusive, eu tava ensinando uma receita para umas amigas, é um creme de abóbora, e eu falando, ai, gente, é só assim, assim, e você tempera como quiser. Aí uma amiga minha, pois tá aí o pulo do gato, esse tempera como quiser é que diferencia uma receita de, né, de quem não sabe cozinhar, quem sabe. Mas eu não sei, assim... na verdade, vocês só veem minhas comidas, ainda nem provaram. Então, quem sabe eu não sou uma farsa, né? Quem sabe se não, é bom.
A gente tem um agente interno aqui, Pedro Felipe, que é membro desse podcast e já provou sua comida, já falou.
Ah, verdade.
Maravilhas.
Pedro já provou. Inclusive, teve um almoço em homenagem ao Pedro, o almoço dos Pedros, né, que a gente fez.
Informações privilegiadas já.
Ah, então tudo bem. É legal pra mim, assim. Eu entendo que pode não ser, as outras pessoas podem não ver dessa maneira, ai que, né, que besteira, encontrar prazer em ficar ali em pé, cortando ingrediente, porque você fica ali em pé um tempão cortando coisa, mexendo panela, é meio cansativo, mas eu acho que brincar com as coisas e mexer e sair uma coisa bacana tem a sua magia, digamos assim.
Essa quarentena, no início principalmente, foi um marco na minha vida culinária. Porque a minha comida preferida é feijão. Eu gosto de feijão de todos os tipos, todos os gêneros, todas as espécies.
Eu também.
De todas as formas. Eu não vivo sem feijão. E eu saí da casa dos meus pais Já vai fazer 2 anos agora. E no primeiro ano que eu saí, eu não fazia feijão. Porque eu trabalhava o dia todo e no meu local de trabalho tinha o almoço. Então eu comia um feijãozinho lá. À noite, geralmente fazia um lanche e tal. E agora, quando começou a quarentena, eu tive que passar a fazer almoço em casa. E foi bem na época que eu fiquei de férias. Aí eu fiz uma videochamada com minha mãe. Tinha a panela de pressão já há 1 ano, nunca tinha usado. Fiz uma videochamada com minha mãe, ela foi me mostrando, eu fui fazendo o feijão e ficou uma delícia. Me senti realizada. Então,
olha aí.
Foi assim, bem no início da quarentena, já foi esse marco na minha vida. Nunca vou esquecer. Agora eu sei fazer feijão.
Olha aí, eu tenho essa realização. O primeiro pão que eu fiz, que deu certo, eu me achei o máximo. Caralho, um pão, sabe? Não tinha nada, era uma farinha. A massa descansou, cresceu, virou um pão. Eu achei assim a coisa mais incrível do mundo.
Pois é, agora o próximo passo é adicionar o piqui no meu feijão. Agora, o fim de ano, vou ficar de férias e tudo, fazer outra videochamada a colocar o piqui. Mas eu gosto, assim, do ato de cozinhar. Tipo, a coisa que eu mais faço ultimamente é batata rústica, que é muito simples de fazer. Você só parte ela, tempera, e na airfryer fica mais simples ainda, né? Só coloca lá e tal.
Minha airfryer é minha vida.
Pois é, minha airfryer é o eletrodoméstico que mais trabalha nessa casa. Não vivo sem. Não sei o que eu faria sem ela.
Então, esse episódio não é patrocinado pela Airfryer, podem ser marcas, atenção. Mas
se
eu queria
quiser. Abrir
esse parêntese, assim, porque eu não tenho uma, mas eu vejo a internet empolvorosa com a Airfryer. Qual é o lance da Airfryer, assim? O que é que ela muda tanto na vida do cozinheiro?
Ela é prática, assim, é rápida, né? E é uma fritadeira sem óleo, então, assim... Sendo bem honesta, tem coisas que a airfryer não substitui. Tem um bom pastelzinho, uma boa bolinha de carne de sol feita no óleo, tem muito mais seu valor do que na airfryer, né? A verdade seja dita. Sim. Mas dá para fazer muita coisa. Então, assim, principalmente para quem não tem muito costume com forno, ou não tem, tem pessoas que agora, né, compram só a parte de cima do fogão, não tem mais fogo.
É.
Dá pra fazer um monte de coisa na airfryer. Dá pra fazer batata rústica, como a família falou. Dá pra fazer carne na airfryer, sabe? Eu já fiz peixe. Na minha entrada de receitas, tem receita de salmão feita na airfryer. Dá pra fazer picanha na airfryer. Então, acho que é uma praticidade, assim.
Tu, Luan?
Eu?
Anda cozinhar.
Cara, eu, assim, eu cozinhava quando... Antes do isolamento, eu com minha namorada, com Cristal, a gente gostava de cozinhar junto, assim. Só que, assim, eu até abri esse tópico também, que é o... Eu acho que existe a romantização da cozinha de casal, que... que nos filmes é muito legal, assim. Nos filmes, porra, é sempre, sabe, os dois se melam, aí riem, aí cozinham sorrindo... E, cara, assim, geralmente não era tão fofinho, assim, geralmente era um estresse de um querer fazer de um jeito, aí o outro queria fazer do outro, aí se ia dar pitaco, o outro não gostava, e aí era, tipo, terminava assim, não, faça aí o seu, eu faço aqui o meu, sabe, uma coisa mesmo.
Olha, eu teria problemas de cozinhar de casal, não, prefiro que o casal lave a louça, olha, eu cozinho, você lava a louça, tá perfeito.
Eu acho que esse é bem
acho
mais
fácil. Acho que funciona
prático,
melhor dessa forma.
Eu sou um pouco mandona também na cozinha, pra falar a verdade. Então, eu gosto das coisas feitas de um certo jeito, né? Assim, do meu jeito. Do jeito certo. Não. Não, tô brincando. Eu gosto de um certo jeito, mas assim, você pode ficar ali me ajudando, lavando uma coisa, ou cortando alguma coisa, descascando, tudo bem, tá tudo certo.
Não, e tinha um lance também que rolava muito, que era, eu sou a pessoa que eu vejo a receita e eu preciso seguir estritamente à risca a receita. Eu não saio de nada ali do que tá escrito, porque eu não sei cozinhar, então eu tenho que me confiar no que tá escrito ali. E aí Cristal é a pessoa que era mais assim, não, vamos fazer como a gente quer, assim, como, sabe, como o espírito mandar. Que eu falo, não, tem que ser aqui na receita e tal, e pronto.
Eu acho que é por isso que eu gosto de fazer mais coisa salgada, porque eu acho que na receita salgada dá pra gente inventar mais. O doce é muito chato, né? Tem que ser muito medido, tudo certinho, pesado, né? Então, a chance de dar errado quando você foge da receita do doce é muito maior do que o salgado. O salgado dá pra enganar ali, fazer algumas trocas. O doce é mais chatinho. Agora, eu acho que todo mundo tem que cozinhar, assim. Talvez você precise menos, né? Assim, quem não mora só, ou quem trabalha e tem comida no serviço e tal... Mas eu acho que tem que cozinhar, assim, porque além de você comer melhor, quando você faz, quando você prepara a sua comida, é mais barato também. Então, chega a ser mais saudável e mais barato. Eu acho que Tem que ter. Vou lançar esse curso aí para os solteiros ou quem mora só, para aprender a fazer algumas coisas na cozinha, para a gente não depender só de iFood, gente.
Porra, o iFood tá lucrando comigo, viu, nessa quarentena, vou te dizer. Eu vou participar desse curso aí.
Eu queria, de meta para 2021.
Eu queria, então, que a gente já partisse para o nosso papo aqui de fim de ano. Eu queria que Luísa desse aqui dicas para a gente do que fazer.
Coisas
nessas
fáceis.
Festas de fim de ano.
Olha, primeiro de tudo, a pergunta que não quer calar. Vocês são da turma, bota passa em tudo ou tira passa de tudo?
Cara, essa é a polêmica que eu acho mais absurda da internet. Porque é muito gostoso ver passa quando foi na internet, decidiu que não é bom.
É isso, muito bem, Lua. Como foi que isso... Não...
Cara, é muito bom uma coisinha doce no meio da salgada. Tipo,
eu gosto também. Assim,
eu sou muito fã do doce no salgado, gente.
Eu não entro na polêmica, porque se não tiver, tá bom. E se tiver, tá bom também. Então, assim, o que tiver, tá bom.
Fico besta com as pessoas com essa rixa, besta com uva passa. Eu acho que é muito
também.
Mais meme do que realidade, sabe?
E assim, tira, gente. Se você não quiser comer, tira. Ora, que bobagem. Assim, né? Vamos estressar com outras coisas.
Aí você vai pra balada e se enche de corote aí, tá achando ruim que tem uva passa no arroz.
Gente, né? Depois que eu descobri que o corote tem mais caloria que 3 pãezinhos, francês, eu não vou tomar mais. Olha, acabou na minha vida o corote. Ai, gente.
Esse
não, mas...
paladar refinado só pra uva passa.
É, não tem condições. Assim, agora, assim, as comidas de Natal, eu gosto da comida de Natal porque é uma culinária rica, a gente brinca, né? Assim, farofa rica. Por que que é rico? Porque é cheio de muitas coisas, né? Assim, o arroz natalino é um arroz com muitas coisas. Então, uhum. É um arroz com cenoura, com passas, com salsinha, aí bota presunto, bota azeitona, bota milho, tudo do Natal. As comidas natalinas são muito coloridas e tem essa outra característica, que é misturar o doce com o salgado, né? Então, assim, faz aquele tender, aí coloca lá sempre um molho ou de abacaxi, ou um molho com mel, né? Aquela farofa, aqueles fios de ovos, que também são doces. O pessoal enfeita tudo com aqueles fios de ovos. Então, acho que é por isso que eu gosto tanto de comida de Natal. Porque é uma coisa rica e também tem muito do aproveitamento, sabe? Assim, a melhor coisa do mundo é o almoço do dia 25, que é todo o que sobrou da ceia.
Nossa, é bom demais.
Vou dar dessa dica do arroz de forno com as sobras da ceia, pra você fazer também. Então, se você vai passar aí em casa, né? Gente... não pode mais de 15 pessoas, viu? Eu acho engraçado que tem gente que passa o ano falando mal da família. Ah, eu não suporto aquele meu tio reaça. Ai, não sei o que, é um saco aquele Natal no sofá. E agora tá reclamando que não pode passar o Natal no sofá, gente. Não tem condições. Mas, bom, algumas dicas que eu dou... O Luan falou comigo mais cedo pra ser umas receitas fáceis, né? Umas mais ou menos, uhum. E umas mais difíceis. Eu acho que...
níveis.
É... eu acho que o mais fácil de tudo é o arroz natalino. Como é que você faz um arroz bom? Porque é só misturar. Não tem... na pior das hipóteses, faz o arroz branco e coloca passas. Pronto, acabou o arroz natalino.
Arroz.
Não, mas assim, um bom arroz natalino, né? É um arroz que você... obviamente, você vai fazer o arroz, né? Pra ficar mais fácil, eu sugiro que você faça o arroz separado. E depois, numa panela, você misture lá. O que você gosta, né? Milho, cenoura em cubos, salsinha, presunto picado, azeitona. As uvas passas, se você quiser. E como a gente tá aqui no Nordeste, eu vou puxar... porque assim... o arroz natalino, tradicionalmente, o pessoal coloca amêndoas laminadas, né, no arroz e tal. Mas aqui a gente tem a castanha de caju, então pica uma castanha de caju, coloca nessa mistura, refoga uns pedacinhos de queijo coalho e mistura no arroz, que vai ficar excelente. Eu tô falando e minha boca tá cheia d'água, viu?
Não, eu tava falando com o Vamílio mais cedo, que esse é um ótimo episódio pra gente gravar sem ter comido ainda.
Exatamente.
É isto, também tô sem jantar ainda. Outra coisa muito fácil de fazer, e quem gosta de salada, a dica que eu dou pro Natal são as saladas frias, assim. Ou que não levem salada de folha. Porque a salada de folha, apesar de ser fria também, a folha murcha, né? Geralmente no Natal a ceia fica ali um tempo.
Em cima da mesa.
Em cima da mesa, né? Tem aquelas famílias que esperam da... a minha família não espera não, tá? Mas assim, tem famílias que esperam da meia-noite, né? Pra ceia. A minha não tem isso não. Come logo. Mas tem isso também. Então, uma boa dica de salada para o jantar é a salada de repolho. Vocês gostam de repolho, pessoal?
Eu gosto.
Eu gosto.
Uma coisa que me fez gostar de repolho foi eu ter saído da casa da minha mãe. Por quê? Quando eu morava com a minha mãe, ela cozinhava muito, assim, repolho cru, ou então legume cozido no vapor, e essas coisas eu detesto, né? Eu gosto muito de legume, mas eu gosto, assim, refogado. E aí, essa dica, que é você cortar o repolho bem fininho, bem picadinho, e aí você vai refogar no azeite, com alho, com cebola, bem gostoso. E aí você adiciona outras coisas. Como eu falei, a culinária do Natal é essa mistura de coisas, né? Então você pode colocar um tomate picado, um cheiro verde, coloca azeitona se você gostar. Depois que estiver bem refogado, tudo bem juntinho, aí você bota uma colher de requeijão ou maionese, se você for da maionese, porque eu sou mais do requeijão do que da maionese, não gosto muito de maionese.
Nossa, requeijão, né? Cadê requeijão? Acho que se você pegar um chinelo e botar requeijão,
fica
assim,
bom,
fica,
né?
Gostoso,
não,
né?
Eu acho. Então, faz esse repolho refogadinho, deixa esfriar, coloca um colher de requeijão, mistura e pronto, tá excelente a sua salada fria para o Natal. Eu acho assim, fica tudo de bom.
Pronto, agora foi o arroz, a salada.
O arroz, a salada.
Que mais?
Um aqui mais ou menos fácil, que é a receita que eu quero fazer, é a farofa, né? Que a gente chama de farofa rica, que é a farofa para acompanhar a ceia de Natal. Na verdade, assim, tem gente que nem gosta de fazer farofa, porque o peru, quem é? Porque as famílias que comem peru, o peru é meio seco, né? Não sei se vocês gostam do peru.
Sim, sim.
Uhum.
Eu gosto.
Eu gosto também. Mas a minha família faz, e ela faz sempre um molho à parte para colocar por cima, né? Porque geralmente a carne do peru é uma carne mais seca. E aí tem a farofa, e gente, a gente ama farofa, né? Eu não sei vocês.
É bom demais.
É bom demais. Eu gosto de todo jeito. Então, acho que todo mundo deve ter uma receita de farofa, ou come farofa em casa, mas a dica que eu vou dar é a seguinte, pra você deixar sua farofa mais gostosa, que pouca gente faz, é uma farofa que eu chamo de farofa de cenoura, que é feita da seguinte maneira: você rala uma cenoura, não precisa ralar fininho, pode ralar mais grosso, e aí você vai fazer primeiro assim, vai colocar bacon em cubinhos na sua frigideira e vai fritar esse bacon. Depois de frito, tira o bacon. Aí naquela gordurinha que ficou, gordura de bacon não faz mal, tá, gente? Principalmente no Natal. Não, não vamos pensar nisso. Na gordura que ficou, aí você refoga. Cebola picada, alho picado e essa cenoura ralada. E refoga na gordura do bacon. E aí depois, coloca a farinha, né? A farinha que você quiser, a farinha de mandioca pra fazer a farofa. Volta o bacon e mistura e coloca uma colher de manteiga e pronto. Mistura essa manteiga e aí, se você quiser, bota passas na farofa também, ou pega um damasco, pica bem picadinho, coloca na farofa e é excelente. Testem um dia aí, colocar essa cenoura ralada na farofa.
Mas tem isso também, né, o lance de acompanhar com o peru, né? Por isso que o pessoal também bota muito na salada com maionese, essas coisas, pra ficar um pouco menos seco, né?
Exatamente, tem essa coisinha. Quem não quiser fazer o peru no ceia de Natal, até porque vai ter menos gente na família, esperamos, né, que tenham menos pessoas na casa, por favor. A minha família, a gente passa o Natal sempre na praia, né, assim, todo ano. Eu tenho uma família com muitas tias, e as tias sempre alugam uma casa de praia e tudo, até a gente até brinca, que é o Carnatal, né, a gente passa 4 dias, os primos tudo bebendo, brincando, e o dia de Natal. A gente vai esse ano, vai menos gente, né, não vai como sempre, porque sempre vai a família, os agregados, os amigos. Esse ano não, vai só a família, né, porque não pode aglomerar. E tá todo mundo assim, espero, né? A gente tá fazendo a nossa parte, mas assim, a família tá meio que isolada esses 15 dias antes do Natal pra poder se juntar. Então acredito que não vai ter o peru, porque é muita coisa, né, pra muita gente. Mas existem opções mais fáceis pra substituir o peru. E tem opções que você compra já temperado, compra pronto, né? Como o tender. O tender é muito fácil de fazer. E aí dá até pra fazer vanille na sua air fryer.
Sério?
Seríssimo.
E cabe?
O tender, ele é o pequenininho, né? Aquela bolinha.
Ah, sim, sim.
Né? Porque tem um chester, né? Que aí é uma ave menor do que o peru, mas é uma ave. Talvez não caiba, né? Mas o tender cabe, tem uma bolinha. Ou você pode comprar um lombinho, né? Tem lombinho também de porco, já temperado. E você só coloca na air fry e pronto, é sucesso. E aí a dica que eu dou, já que já vai estar temperado, já vai estar pronto, você vai colocar só pra assar. É fazer um molhinho pra acompanhar. E carne de porco combina muito, muito, muito com molho doce.
Sim.
Né? Molho agridoce.
É verdade. Então,
tem um molho muito fácil que você pode fazer. Eu vou dar duas dicas. Que aí é muito, muito fácil. Não tem erro. Você coloca no recipiente mostarda. E aí a quantidade vai depender da quantidade de molho que você quer fazer, mas coloque aí uma colher, duas colheres de mostarda, duas colheres de mel ou melaço, um pouquinho de vinagre e mistura. Pode misturar batendo com fouet ou naqueles mixers que você tiver para ficar bem, bem cremoso, bem, bem emulsionado. E serve junto com seu tender, que vai ser sucesso. Mais fácil que isso, não tem.
Já tem a receita completa, né?
É, coloca um pouquinho de azeite também pra ficar mais fininho o molho, mas vai dar tudo certo. Ou um molho com alguma fruta, você pode reduzir abacaxi ou laranja, um suco de umas duas laranjas, coloca numa panelinha, coloca um pouquinho de açúcar ou mel e deixa fervendo até reduzir, assim, ele ficar grosso, o suco, ele vai dar uma, a gente fala reduzir porque ele vai dar uma baixa, uma diminuída, porque vai ficar um pouquinho grosso, né?
Entendi.
Então, quando ele ficar esse pouquinho grosso, você mistura com azeite e pronto, tá pronto o seu molho. Molho de laranja e o molho de mostarda e mel.
Adorei.
E assim, vamos combinar que a carne de porco tá sendo uma ótima opção nesse período em que a carne vermelha está caríssima.
Sim.
É. Então a carne de porco tá dando pra salvar. Ou come o seu chester. O chester é pequenininho também, tem chester pronto, é só colocar pra assar. Só não vá comer chester, vocês sabem disso, né? Não podem comer no Réveillon.
Por quê?
Não pode, porque
vocês não sabem disso. Gente, olha, azar. Não comam ave no Réveillon, porque, porque cisca pra trás. Não queremos 2020 de novo, por favor.
Pois se eu fizer aqui uma retrospectiva, tenho certeza que eu comi muita ave no Réveillon.
Não. Pois esse
alguém comer muita ave no Réveillon, porque...
Não, gente. Esse ano, por favor, ninguém quer mais esse ano. Por favor, não comam aves, tá? Se não der uma carne vermelha, pode... Pode ser carne de porco, dá tudo certo.
Foi Deus que comeu ave no Réveillon, tenho certeza, porque nada explica assim.
Total. Não tem condições.
Lu, e tu tem alguma dica dessas, assim, que são mais fáceis pros veganos aí, pra galera que não come carne ou ave e tal?
Pra galera que não come carne ou ave, assim, aqui em casa, e aí um dia, né, eu já falei isso outra vez que eu participei, fica o convite de novo. Antes eu convidei o Luan e a Aninha, agora eu vou convidar a família também. Quando tudo isso passar e todos nós estivermos vacinados, aí quem sabe, né, vocês vão ver almoçar aqui em casa.
Por favor.
Né? E assim, sempre que tem alguma coisa aqui em casa, eu tenho dois amigos, são vegetarianos, e eu sempre faço algo separado pra eles, né? Só que todo mundo quer provar o deles e aí é meio que nada. Mas uma boa opção para vegetariano e vegano é suflê de legumes. E qual é o pulo do gato em tudo que você vai fazer? Para quem não gosta de comer legume, é a forma como prepara o legume, né? Então, os legumes bem temperados, né? Bota aí páprica, pimenta, além do sal, obviamente, né?
Uhum.
E faz na frigideira, bem tostadinho. Ou faz no forno, né? Que dê aquela caramelizada no legume, fica legal. Também uma coisa muito legal para Natal é a lentilha, né? Então, é muito gostoso. Aqui em casa a gente faz lentilha, aprendi com a minha mãe como se faz feijão. Só que assim, obviamente, como a gente não é vegetariano, minha mãe faz lentilha com linguiça. Aí você tira, né? A gente faz como faz com feijão. E pode fazer também cogumelo, salteado, quem puder, né? Os cogumelos ali de Guaramiranga, uma delícia.
Lu, e agora sim, pra aquela pessoa que tá disposta, aquela pessoa que já é a Aninha da vida, que não está aqui, deveria estar... Mas a pessoa que já é habilidosa ali, quer fazer aquele
o nível
pratão,
hard.
Nível hard, 5 estrelas do GTA. Qual é a tua dica?
Olha, tem uma coisa que eu não falei, que assim, não é tão difícil, eu acho. Acho que é mais trabalhoso do que é difícil, que é o famoso salpicão, né? Então, salpicão eu gosto em toda época do ano. Então. Mas também se encaixa naquilo que eu falei de comida de Natal, porque são muitas coisas juntas e você pode colocar coisas doces. Inclusive, você pode fazer o seu salpicão vegano, né? Então, porque o salpicão tradicional, a gente coloca frango desfiado. Então, o que é o salpicão? É você cozinhar os legumes, né? Geralmente a cenoura e batata. E aí, no salpicão, um grande segredo é não cozinhar a batata demais, pra ela ficar um pouquinho al dente, né? Pra você comer e sentir aquela textura e não se desmanchar. Porque como mistura com muita coisa, se a batata estiver muito cozida, ela vai acabar se desmanchando no meio dos outros ingredientes. Sim. Então você faz assim, né, um pouco al dente, batata cortada em cubinhos pequenininhos, cenoura em cubinhos pequenininhos, aí frango desfiado. Quem gosta pode colocar maçã, também cubinho, milho, presunto picado se quiser. E aí as uvas passas maravilhosas. Mistura tudo isso com requeijão ou maionese. Quem é fã de maionese, eu particularmente não gosto muito, porque eu acho muito forte. Mas tem quem goste, então tá valendo. Isso seria o salpicão. E dá pra fazer esse salpicão vegano, né? Então você pode tirar o frango, tira o presunto, coloca aí tomate, maçã, tofu, pra quem gosta de tofu, e não seja difícil de encontrar, mas se for difícil, coloca só batata palha, pode colocar aipo desfiado, cebola, milho cozido, a cenoura, e mistura tudo e fica uma delícia. E aí, no lugar do creme de leite, só mistura com azeite ou óleo de coco. E tem hoje em dia, né, assim, algumas opções veganas para queijos e cremes e tal. Leite vegano e tal. Outra coisa boa, eu não sei se você se... Porque assim, a gente fala disso, mas não é tão costume em todas as famílias, que é a rabanada. E aí dá pra fazer a rabanada também. Também não é difícil. Não sei se vocês gostam de rabanada. Vocês têm costume de comer rabanada no... Cara, Natal?
Eu não tenho costume, não. No Natal,
também não.
Ah, você sabe o que é,
às
né?
vezes eu como esporadicamente, sei. Uma torradazinha, né? Tipo uma torradazinha.
É. Pode ser uma opção de sobremesa ou...
Eu nunca comi, na verdade.
De entrada. Que nada mais é, assim, que a rabanada, né? O pessoal chama de French toast, né? Com pão brioche e tal. Mas a gente não precisa, porque a gente tem o nosso carioquinho maravilhoso. Sim. Então, nada mais é do que o carioquinha em rodela. E aí você coloca no refratário 2 xícaras de leite com a lata de leite condensado. Só coisa ruim. E aí mistura esse leite com leite condensado. Aí você ensopa o pão nessa mistura de leite com leite condensado. Em outra travessa, você bate 3 ovos com canela. Aí você tira o pão daquele leite condensado, passa nesses ovos e frita em óleo bem quente. E depois você passa essa fritura no misturinha.
Tá sofrendo.
Né, no misturinha com azeite ou com açúcar e canela e pronto, fica uma delícia. E aí, pra que você quiser, se for de sobremesa, você serve com uma bola de sorvete, fica uma delícia. Ou faz um creme, né, branco e coloca. Tem uma receita, acho que eu vi no site da Rita Lobo, ela faz um pudim de rabanada, né? Ela faz uma rabanada com peras, bababá, e bota um creme no meio, fica uma delícia.
Mandar aqui um grande abraço a todos os budelovers do grupo que são fiéis seguidores de Rita Lobo.
Uma coisa que também dá pra fazer, não é uma receita natalina, mas aí vai ficar essa dica pra se você for fazer uma entradinha, né? Ou servir, que é um pão de queijo, que é muito simples de fazer. E pra gente ainda mais, porque é um pão de queijo feito com mandioca. Essa receita é muito fácil, gente, assim, porque o pão de queijo mesmo, né, pão de queijo original, que eu amo, é muito complicado de fazer. E assim, eu não quero ser, como é que se diz, tão metida, mas o meu pão de queijo é muito bom. Mas é muito trabalhoso de fazer, porque, e assim, sai um pouco caro, porque você tem um queijo melhor pra fazer e tal. Mas essa dica que eu vou dar é com mandioca, e é muito simples. Você cozinha a mandioca, 1 xícara de mandioca cozida, você cozinha e amassa a mandioca. Aí você acrescenta 1 xícara de polvilho azedo ou doce, e queijo ralado. E pronto, faz essa massinha, faz as bolinhas e dá pra fazer até na airfry se quiser ou vai pro forno. Tem essa receita completa na minha trilha de receitas e é um pãozinho muito bom, que aí você serve com patê, com creminho, com geleia, pra servir antes da ceia, que é sucesso. E é muito fácil de fazer.
Genial. Eu tô aqui, putz, já vou já procurar também airfryers no Zoom aqui.
Amigo, tempo do Natal, é um bom investimento.
Alô, marcas, amigo, patrocine esse podcast, pelo amor de Deus.
Nota, né? Por favor, me nota aqui, porque, amigo, é uma mão na roda, viu? Falta só falar de sobremesa, né?
Ah, por favor.
Gente,
pra completar a ceia, né?
Eu falei da rabanada, que é uma opção, que você pode servir com só a rabanada mesmo, ou se você quiser uma coisa mais sem vergonha, bota sorvete aí em cima, que vai dar bom. Mas pra quem não tem tanto assim destreza na cozinha, faz os mousses. Gente, tem um mousse de limão, que também pode ser um mousse, pode ser uma torta. Se for pra ser o mousse, eu vou dar essa dica, é muito, muito fácil, tá? Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, o suco de 3 limões. Só. Então você é primeiro...
Só?
Só. Então, primeiro você vai misturar o leite condensado com o suco do limão. Mistura com muita calma. Vai no começo, vai parecer que tá dando errado, mas continua na fé que vai dar certo. Porque o limão, ele meio que talha o leite condensado. Mas continue misturando que vai dar certo. E aí depois você acrescenta o creme de leite. Só. Mistura bem, bota as raspinhas de limão por cima. Aí se você quiser dar uma frescalhada, né? Tipo assim, impressionar a família, você coloca numa taça, bota esse mousse de limão, serve numa taça, sabe? Taça de vinho, tal, ou uma taça menorzinha, e raspinhas de limão por cima. A pessoa vai ver aquela taça, nossa, que coisa, né? E é uma bobagem, né? Só creme de leite, leite condensado.
Você só mexeu, basicamente, pois parece um todinho, né?
Só... Pronto, acabou, né? É só isso mesmo.
Quem come não vai questionar a dificuldade do prato, porque vai estar bom.
Vai estar bom, né? Você fala, nossa, e ai, que legal isso aqui, menino. Dá um trabalho, olha, fez esse creme.
Depois eu te passo a receita.
Depois eu te passo, ele passa nunca, né? Você não vai entregar o seu ouro. É. E aí deixa na geladeira assim umas 2-3 horas antes de servir e pronto. Não precisa de congelador, não precisa de nada. É a receita mais.
Não, essa
besta.
É a minha receita. Essa é a minha
pronto,
receita.
Pronto, essa é a sua receita.
Essa perfeita é pra mim.
E tem uma outra receita que minha mãe sempre faz. E ela é muito boa, que é o seguinte, você vai bater no liquidificador uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e uma lata de requeijão, uma lata não, um pote de requeijão. Vai bater isso no liquidificador e vai colocar pra gelar no refratário. Aí você vai, ou se você quiser praticidade, você compra um pote de goiabada cremosa, ou você derrete a goiabada com uma xícara de água, que dá certo, né? A goiabada cascão, você corta em cubinhos e bota pra derreter com água, vai fervendo até dar o ponto da goiabada cremosa. E quando aquele creme feito com leite condensado, creme de leite e requeijão tiver gelado, aí você coloca a goiabada por cima e pronto.
Ai, meu Deus, Luiz.
Gente, é muito bom e é muito fácil. Eu... Bota fé. E se tiver uma receita de bolo aí que você goste, qualquer que seja ele, aí você coloca frutas cristalizadas por cima que pronto, virou um bolo de Natal. Pronto.
Ai, meu Deus. Eu queria que a gente ressuscitasse um quadro que está muito adormecido nesse programa, que é o Budejo Recomenda, pra gente dar mais recomendações aqui culinárias pros nossos ouvintes. Então, toca aí a vinheta do Budejo Recomenda, que é uma coisa que eu tô com saudade já, de ouvir a voz de... Só assim a gente ouve a voz de Felipe Azevedo no Budejo.
E agora, com vocês, no ar, Budejo Recomenda.
Mas se tu, família, que tá aí caladinha...
Tá.
Só anotando...
Só anota nas receitas. Eu não vou recomendar uma receita, porque eu não sou muito... Não tenho muitas receitas para recomendar. Eu vou recomendar, na verdade, é uma pessoa, um cozinheiro que eu acompanho, que eu sigo e tal, que tem séries na Netflix, que é o David Chang. Ele é americano, ele é descendente de coreanos e faz um programa chamado Ugly Delicious. Tem 2 temporadas, se eu não me engano, na Netflix, onde cada episódio é uma comida diferente. Ele vai investigar a história dessa comida, como essa comida é feita hoje, a relação das pessoas afetivamente também com essa comida, né? Tipo, tem um episódio sobre pizza, tem episódio sobre frango frito, que é uma comida que o pessoal come bastante lá nos Estados Unidos, né? Principalmente no sul. E ele também tem outra série que é Café da Manhã, Almoço e Jantar, que é na Netflix. Essa só tem uma temporada, são poucos episódios. Ele convida alguns artistas e diz aí, ó, escolhe uma cidade no mundo pra gente ir lá tomar café da manhã, almoço e jantar. E conhecer a culinária da cidade. E aí ele vai...
Foda.
Nossa.
Ele vai passeando pela cidade, né, com os atores e atrizes. E eles vão comendo lá, conhecendo a culinária local. Ele também tem vários livros. Eu nunca li nenhum livro dele, né? Tem alguns livros que são de receita e outros mais sobre a culinária em si, né? Ele tem alguns livros e ele é uma ótima pessoa pra seguir no Instagram também. Ele tem... Porque ele posta receitas rápidas. Eu adoro ver esses. Eu fico vendo no TikTok também, porque o vídeo do TikTok é 1 minuto, né? E a pessoa faz uma receita todinha.
Excelente.
E coloca no, em 1 minuto. Não dá tempo nem de aprender, mas é bonito.
É isso. É isso que eu quero descobrir qual é o
segredo. É só a sensação de assistir.
Não é?
É.
É muito doido.
Você não vai fazer, você não aprendeu, mas é muito legal de ver. Aí ele posta...
Você vê alguém montando um Lego, assim, alguma coisa, sabe?
É, exatamente.
De ver uma coisa sendo construída.
É.
Isso não vai comer, né?
Um tutorial de maquiagem, é tipo isso. É só ter uma coisa a ser feita. Aí ele posta várias receitas no Instagram dele. Ele também posta... Ele teve bebê, acho que o filho dele fez um ano agora. E ele posta os vídeos do filho dele fazendo a comida, né? Pro filho dele, e o filho dele experimentando essa comida pela primeira vez. E é muito legal, muito fofinho. Ele é ótimo. Eu queria muito. E ele tem um podcast também. O podcast eu nunca ouvi porque é todo em inglês. Eu fiquei agoniada. Aí eu acabei não escutando. Mas as séries da Netflix, que tem na Netflix, são muito boas e adoro seguir ele no Instagram também.
Ah, que massa! Eu não sigo ele no Instagram, só vi as séries da Netflix.
É, David Chang. E ele ganhou o Quem Quer Ser um Milionário esse mês.
Vale?
Depois de anos, fizeram uma edição com famosos, ele ganhou e ele doou o prêmio para trabalhadores de restaurantes dos Estados Unidos que ficaram desempregados durante a quarentena.
Olha aí, que foda.
É. Massa, que massa. Ó,
o podcast dele se chama The David Chang Show.
Isso, exatamente.
Aqui no Google.
Esse mesmo.
Excelente, Vamos, adorei, vou assistir. Eu sempre namorei esse Ego Delicious no Netflix, você sabe quando você tá passando, aí eu vejo assim, acho bonito o trailer, aí passo, nunca vi. Mas agora verei.
Ah, eu até já comentei no Instagram dele, quando ele posta comida, eu fico com alguma coisa sobre a série, eu fico comentando pra ele vir no Brasil fazer aqui. Eu fico imaginando como ia ser legal. Mas ele já postou o vídeo, que ele já falou no podcast que ele adora feijoada, essas coisas. Só tô esperando ele vir pra fazer um episódio aqui, ia ser legal, né?
Não é? Agora que vem o Queer Eye, né?
Podia vir.
É mesmo.
O mesmo
verdade.
Bom, eu vou dar a minha dica pra deixar a Luísa pro final, pra fechar com chave de ouro. A minha dica é um filme que não é necessariamente um filme pra você aprender a cozinhar, mas é um filme pra você ficar babando com comidas muito bonitas, que é o filme Chef, que tá no Amazon Prime, você pode assistir aí. Ele é um filme do Jon Favreau, que é um cara que tá meio em alta agora, né, porque é a mente por trás do Mandalorian aí, o pai do universo Marvel no cinema, né, diretor dos Homens de Ferro e tal. E ele também é conhecido como o namorado da Mônica, do Friends, enfim.
É. Eu ia dizer isso.
E ele tem esse filme, cara, é um filme de 2014, que eu acho que é um dos meus feel-good movies favoritos, assim, é um filme que você pode estar no humor pior que você tiver, você vai ver esse filme e vai terminar bem, pra cima, assim, porque, cara, é um filme que não tem nenhum problema, não tem nenhuma cena tensa, triste. É um filme inteiro good vibes, assim.
Ele é muito bom.
E aí, de quebra, cara, as cenas desse cara cozinhando são um negócio absurdo. Tem uma cena que eu nunca esqueço, assim. Eu vi esse filme, acho que na época que saiu, mas eu nunca esqueci dessa cena. Que é ele fazendo um queijo quente, assim, um pão com queijo, sabe?
Caramba.
Pão em forma de um queijo. E é tão bonito aquele pão com queijo. Que eu fico, meu Deus do céu, como é que pode um pão com queijo ser tão saboroso assim, né? Mas é. E a história do filme é super simplesinha, assim. Ele era um chefe de um restaurante lá, que queria meio que inovar, mas a galera não deixava ele inovar. Acaba que ele recebe uma crítica negativa de um crítico desse, assim, meio poderosão. Aí ele fica puto, se demite. E todo o lance do filme é ele monta um trailer de comida e vai ele e o filho dele passeando pelos Estados Unidos. É um road movie, né? Enquanto cozinha pra galera e, cara, é muito legal, assim. E é legal porque o Jon Favreau é amigo de muita gente foda, então tem várias pontinhas, assim, de atores.
E ele tem uma série cozinhando também, né, Lua?
É a série... Não, é baseado nesse filme.
Né? É baseado nesse filme.
The Chef Show.
Que tem vários convidados também, famosos e tal.
Exatamente. Eu acho que a vibe é bem parecida com a do filme, assim. Então fica essa dica dupla aí. Veja o filme no Prime e acho que a série tá no Netflix, né?
Netflix.
É,
inclusive, na série tem a participação do... Acho que é Roy Choi o nome do cara, que é o cozinheiro por trás das coisas do filme Chef.
Ah, incluindo
o famoso queijo quente aí que o Luan falou.
Que foda. Não, pois é, então, assim, o filme é uma delícia de assistir. E é pra esse fim de ano, assim, né, que, sei lá, quer ver um filmezinho leve com a família e tal, fica a dica aí, que é muito bom, assista um Chef. E Luísa, encerre aí este programa
excelente.
Com a sua dica.
Eu vou dar aqui uma dica de Instagram primeiro. Sigam, se você não segue ainda no Instagram, sigam o perfil Chefes na Quarentena, que é excelente. São pessoas, são cozinheiros amadores e receitas que deram errado. Gente, é tudo. Esse perfil, ele é super engraçado. É uma cobertura de bolo que deu errado. É um pão que a pessoa foi fazer e queimou. Sabe, assim, as fotos são hilárias e tem vídeos também. Então sigam aí no Instagram, Chefes na Quarentena. E...
Pô, posso pegar carona na tua dica? Porque eu não acredito que eu esqueci de recomendar. Num budejo recomenda temático de culinária e eu não recomendei Larica Total.
Gente, excelente!
Larica Total, pelo amor de Deus. Eu acho que deve ter aí no YouTube, no, sei lá, no Globoplay. Mas tem, é só você procura que acha. É uma das coisas mais geniais que eu já vi na TV brasileira, assim. Era um programa do Canal Brasil, né? Que não existe mais, mas teve várias temporadas. E quem tá por trás é a galera que hoje... Você conhece aí do Choque de Cultura, da TV Quase e tal. Mas assim, é genial, porque é um programa de culinária de um cara muito bagunçado, assim, que não sabe porra nenhuma e que cozinha realmente com o que tem na casa, assim, é culinária de guerrilha que eles chamam, né?
É muito excelente.
Porque às vezes a gente vê assim, ah, vamos aqui cozinhar com o que tem na casa, aí vem aqui umas comidas que ninguém tem em casa e aí é fácil, né? Mas ele não, ele realmente cozinha. E aí tem coisas brilhantes como sushi de feijoada, ou enfim, coisas do tipo que são muito engraçadas. Cara, assistam essa série, pelo amor de Deus.
Ai, ai, muito bom. Então, assim, tem esse perfil no Instagram e tem um filme também que eu queria indicar, que assim, eu não sei se tá em algum serviço de stream, mas eu sei que ele tá no YouTube, né? Você pode alugar no YouTube, não é tão caro, que é um filme, ele é pouco conhecido, mas se chama The Lunchbox. Eu não sei se tem nome dele em português, né, mas assim, é a marmita, né, em termos literais, é a marmita, que é com o Irfan Khan, que morreu esse ano, inclusive, perdemos ele pro Covid, mas não sei se vocês lembram dele, é aquele cara indiano que fez o Jurassic
fez
World.
O Life of Pi, né?
É, exatamente. É, que fez, acho que o Caçador de Pipas também, que fez A Vida de Pi, né? É, com esse ator. E o filme, gente, ele é muito, muito legal, porque assim, ele conta a história de... primeiro que vai passando o sistema de entrega de marmitas da Índia, que é uma coisa absurda, surreal, sabe, eles vão, as pessoas fazem a marmita e como lá tudo é distante, né, tem os entregadores de marmita e eles sabem para quem é cada marmita, e é uma coisa impressionante, porque assim, a marmita deles é tipo uma torrezinha de marmita, sabe... Porque cada cumbuquinha é uma coisa diferente, né, da culinária deles. Então, ele sai entregando por aí. E, assim, já teve até estudos de Harvard sobre essa entrega de marmita, sabe? Porque eles garantem que nunca erram. Sempre entregam pra pessoa certa. Só que a história do filme é justamente uma marmita que é entrega errada. E aí, uma dona de casa, que tá com um casamento meio ruim, ela prepara uma marmita cheia de amor e recadinhos pro marido. E... vai pra outra pessoa. E aí ela começa a se corresponder com essa outra pessoa através da comida. E é muito bacana o filme. Então, fica essa dica. Ele não é muito conhecido, mas ele é super gostoso. É super good vibes também. E fala assim, good vibes médio, né? Porque falam de duas pessoas tristes, mas que elas se encontram e gira um pouco em torno da comida que a mulher prepara. E é super legal. E um jabá, a última dica é veja meu Twitter, que tem todas as receitas lá. E vai ter a receita latalina, óbvio.
Lu, fala aí tuas redes, por favor, uma última vez pro pessoal lhe seguir, quem ainda não lhe segue.
Pra quem quer me seguir e sofrer um pouco com as comidas que eu posto, o pessoal fica só reclamando, mas gente, eu tô dando a receita, não, então você pode fazer na sua casa. O Twitter é Luísa Lima e no Instagram é Luísa Lima, com J. Porque já tem uma Luísa Lima que não sou eu, infelizmente.
Maravilha. Lu, muito obrigado por vir aqui mais uma vez, tá?
Eu que agradeço. Acho uma delícia conversar com vocês.
Quem fizer as receitas do episódio, marca a Luísa, marca a gente.
Marca o modelo.
E se der errado, marca o
Chefes da Quarentena.
Chefes da Quarentena.
Exatamente.
O povo, é isso. Valeu, Lu. Valeu, Vames.
Valeu,
semana
gente.
Semana que vem. Estamos de volta. Um cheiro e até lá.